Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 92. Não ata nem desata. Enquanto indagavam dela em Petrópolis, a situação moral de Flora era a mesma, mesmo conflito de afinidades, o mesmo equilíbrio de preferências. Cessado o conflito, roto o equilíbrio, a solução viria de pronto. Por mais que doesse a um dos namorados, venceria o outro, a menos que interviesse o punhal da anedota de Ares. Assim passaram algumas semanas desde a subida de Natividade. Quando Aires vinha ao Rio de Janeiro, não deixava de ir ver o Assés Clemente, onde achava qual era dantes, salvo um pouco de silêncio em que havia o metido uma vez. No dia seguinte recebeu uma carta de Flora, pedindo-lhe desculpa da desatenção, se a houve, e mandando-lhe saudades. Mamãe pede que a recomendem ao Ditanhor e à família da baronesa. Esta recomendação exprimiu e o consentimento obtido da mãe para que lhe escrevesse a carta. Quando lhe tornou ao Rio Corroás, Clemente e Flora papagou-lhe com alegria grande o silêncio daquela outra manhã. Todavia, não era espontânea nem constante. Tinha seus cochilos de melancolia. Aires voltou ainda algumas vezes na mesma semana. Flora aparecia-lhe com a alegria costumada e, para o fim, a mesma alteração dos últimos dias. Talvez a causa daquelas sincopes da conversa foi viagem que o espírito da moça fazia à casa da gente santos. Uma das vezes, o espírito voltou para dizer estas palavras ao coração. Quem és tu que não atas nem desatas? Melhor é que os deixes de vez. Não será difícil a acção, porque minha lembrança de um acabará por destruir a de outro e ambas se irão perder com o vento, que arrasta as folhas velhas e novas, além das partículas de coisas, tão leves e pequenas que escapam ao olho humano. Anda, esquece-os, se os não podes esquecer. Faze por não os ver mais, o tempo e a distância farão o resto. Tudo estava acabado. Era só escrever no coração as palavras do espírito, para que lhe servissem de lembrança. Flora escreveu-as com a mão tremêmula e a vista turva, logo que acabou. Viu que as palavras não combinavam, as letras confundiam-se. Depois iam morrendo, não tos, mas salteadamente, até que o músculo lançou de si. No valor e no impeto podia comparar o coração ao gêmeo Paulo, o espírito, pela arte subtileza, seria o gêmeo Pedro. Foi que ela achou no fim de algum tempo, e com isso explicou o inexplicável. Apesar de tudo, não acabava de entender a situação, e resolveu acabar com ela ou consigo. Todo esse dia foi inquieto e complicado. Flora pensou em ir ao teatro para que os gêmeos não achassem à noite. Iria cedo, antes da hora da visita. A mãe mandou comprar o camarote e o pai aprovou a diversão, quando veio jantar, mas a filha acabou com dor de cabeça e o camarote ficou perdido. O vou mandar aos jovens santos, insinuou Baptista. Dona Cláudia e Pepossi guardou o camarote. A razão era de mãe, posto lhe tardasse a escolha e o casamento. Ela queria vê-los ali consigo, falando, rindo, debatendo o que fosse, com os olhos pendentes da filha. Baptista não entendeu logo nem depois, mas para não desagradar a esposa, deixou de obsequiar os rapazes. Uma ocasião tão boa. Não era muito para eles que possuíam com que despender. E despendiam, o obsequio estava na lembrança, e também na cartinha que lhes escreveria, mandando o camarote. Chegou a redigi-la de cabeça, apesar de já inútil. A mulher ouviu-o calado e sério, cuidou que fosse zanga e quis fazer as pazes. O marido arredou-o abrandamente com a mão. Redigia a cartinha, punha no texto um gracejo sisudo, dobrava o papel e lançava-lhe este sobrescripto gêmeo. Aos jovens apóstolos Pedro e Paulo. O trabalho intelectual tornou mais dura a oposição de Dona Claudia. Uma cartinha tão bonita,